Esta é uma apresentação da Igreja Presbiteriana de São Vicente, uma igreja contemporânea, quebrantada e bíblica. A seguir, uma mensagem para a sua edificação.
A perspectiva deste texto, ou desta oração de Jesus, falando sobre os seus discípulos, os seus apóstolos, é que eles têm uma dupla cidadania. A dupla cidadania é quando a pessoa pertence a dois países ou a duas nações. Por exemplo, aqueles que nasceram em outro país e vieram para o Brasil. E depois de um tempo aqui no Brasil, eles se tornaram cidadãos brasileiros também. Então, por exemplo, nós temos uma colônia muito grande aqui de orientais. São Paulo é a cidade que mais abriga, recebe os orientais. Nós temos lá a colônia dos japoneses. Mesmo muitos deles que vieram do Japão, não nasceram aqui no Brasil, hoje são cidadãos brasileiros também. E continuam sendo japoneses, e assim os chineses, e assim todos os demais que estão aqui. Acontece a mesma coisa com o brasileiro, quando o brasileiro vai para outro país. E lá fica muito tempo. Ele se adequa, isto é, ele absorve o estilo de vida daquele país, aquela cultura, e então ele passa por um exame para saber se ele está bem adaptado e se ele pode responder bem à cultura daquele país, para então ele ser recebido como cidadão. É assim também no nosso país. Hoje nós temos mais acesso a isso. Você pode entrar na internet e pode falar lá de dupla cidadania que você vai encontrar. Quais são as exigências que o nosso país, que o Brasil tem, para que alguém se torne um cidadão brasileiro, mesmo não tendo nascido aqui. O que Jesus está dizendo é o seguinte: Pai, aqueles que o Senhor me deu, aqueles que se converteram a mim, ou que eu os converti ao Senhor e a mim, estes não são mais cidadãos somente da terra. Agora, a orientação deles é do céu. Mesmo eles sendo terráqueos, sendo moradores da terra, tendo nascido aqui na terra, a orientação que eles recebem a partir de agora é uma orientação divina. E eu sei que eles vão ter dificuldade com a cultura, ou dificuldades com a cultura da terra. Eles vão ter dificuldades com a maneira ou com a orientação das pessoas que estão na terra. Mas agora a orientação que eles recebem é a orientação do céu. É uma orientação divina. Não são mais orientados. O texto diz que o mundo nos odiou porque nós não adotamos o estilo de vida do mundo. Não adotamos o estilo de vida do mundo. Depois diz, eles não são mais orientados pelo mundo, assim como eu também não sou. É isso que é dupla cidadania. E por isso você pode se considerar um duplo cidadão, do céu e da terra. É verdade que nós, às vezes, temos a tendência de ser mais de um ou de outro. É claro. É possível que o cidadão que nasceu no outro país e chega aqui no Brasil, e por mais que ele viva aqui, ele tem em sua formação, até genética por causa dos pais, mas cultural, o do seu país. Sempre o do seu país é mais forte. Eu tenho dois colegas chineses que estão fazendo curso comigo lá em Londrina. Um deles mora aqui no Brasil há mais de 40 anos. Você não precisa nem conversar com ele, precisa saber que ele é chinês por causa da estrutura física, né? Mas quando você conversa, você fica aí que você não tem dúvida nenhuma. Porque por mais que ele fale um bom português, ele ainda traz consigo marcas da língua. Ele fala, quando a gente vai almoçar juntos no shopping, ele gosta muito de outras comidas, mas de vez em quando dá saudade, ele vai lá e quer comer a comida do país dele. Então, estas características são mais fortes. É por isso que a nossa vida espiritual é uma guerra o tempo todo, porque as características terrenas são muito mais fortes em nós. Quando temos que reagir a um estímulo, nós acabamos atendendo mais ao estímulo daquilo que está mais forte em nós. E é por isso que a gente não precisa fazer muito esforço para ser um terráqueo. Mas a gente tem que fazer um grande esforço para ser um cidadão do céu. E a gente não precisa de ajuda para ser alguém da terra, para ser humano. Mas a gente precisa de ajuda para ser um homem santo. E aí Jesus, na sua oração, diz: Pai, não peço que os tires do mundo, mas alivia o mal sobre eles. E aí Jesus, então, coloca algumas questões que nós precisamos. Por exemplo, faze-os santos. Ajude-os a serem mais dedicados. Ele disse, a favor deles, verso 19, eu me santifico a mim mesmo. Eles precisam de ajuda para serem santos. Eles não vão conseguir sozinhos. Porque a ação humana, a ação de cidadão da terra é muito mais forte neles. E quando eles tiverem que reagir a um estímulo, a tendência é que eles tenham uma reação humana. Mais do que divina, mais do que celestial. É por isso que eles precisam de mim. E eu preciso me santificar em favor deles. Então, quando Deus diz que nós devemos ser santos como Ele é santo, o Novo Testamento traz lá do Antigo Testamento, ele entende que nós precisamos de ajuda. Ele sabe que nós não somos capazes sozinhos. E ele faz isso aqui. Ele diz, a favor deles eu me santifico. Eu sempre gosto de frisar que ele disse, mas não só por esses que estão aqui agora. E aí o meu coração fica feliz. Por quê? Porque ele orou por mim também. Ele disse, mas também eu oro por aqueles que virão a crer em mim por intermédio da sua palavra. Meus irmãos, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. É por isso que o seu coração não pode ficar sem a palavra. É por isso que você precisa da palavra para você se santificar. Porque é a palavra que liberta e que santifica. Nós precisamos da palavra. É por meio da palavra que nós recebemos Jesus, que nós conhecemos o amor de Deus, que nós conseguimos santificar a nossa vida. Os atos litúrgicos, cerimoniais, religiosos, são importantes para nós, porque eles expressam fé, eles expressam dedicação, consagração, expressam esperança, eles têm significados importantes, culturais para nós, mas não são eles que nos santificam. Quem nos santifica é Jesus por meio da palavra. E santificar aqui é o seguinte, eu consigo, mesmo reagindo mais como humano, me reservar, me separar, me deixar mais exclusivo como cidadão do céu. Por causa da presença de Jesus em mim, por causa da presença da palavra em mim. Esta palavra santificar é isto, é quando eu consigo superar esse reclame, superar essa exigência que eu tenho como terreno, como humano, e me dedicar mais celestialmente falando, divinamente falando, não para me tornar divino, mas para me tornar santo como Ele é santo. Segunda coisa que Jesus coloca no texto é que nós precisamos nos consagrar mais. O que Ele estava fazendo aqui é consagrando-se. E quando a gente consagra, a gente já tem uma informação, já tem uma missão, já tem uma direção, e eu preciso me consagrar mais àquela missão. Quer dizer o seguinte, quando eu tenho uma tarefa, eu preciso me dedicar mais a essa tarefa. Eu preciso gastar mais tempo com essa tarefa. Eu preciso me envolver mais com essa tarefa. Eu preciso priorizar mais essa tarefa. Para que eu, então, consiga atingir o meu objetivo, o meu alvo. Eu não posso ser preguiçoso. Eu preciso cuidar da minha inadimplência. Precisa ter esforço, tem que ter dedicação. É isso que Jesus fez e é isso que Ele está dizendo para nós fazermos. Precisamos ser mais dedicados. Ele diz ele, Assim como eu não sou do mundo, eles também não são. Então, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei. Nós temos uma tarefa. Nós temos uma missão. Viver como cidadão do céu, mesmo sendo cidadão da terra. E para viver como cidadão do céu, nós precisamos nos dedicar, nos consagrar a isso. Precisamos nos esforçar a isso, por exemplo. O fato de estarmos aqui hoje de manhã faz parte desse esforço. Faz parte dessa dedicação, dessa consagração. Quando alguém assume um compromisso de liderança no corpo de Cristo, faz parte da consagração. Quando alguém desenvolve o dom que recebeu no corpo de Cristo, faz parte da dedicação. Porque isso vai dar encorajamento, estímulo para que o corpo atinja o seu objetivo de saúde, de santificação. Você precisa se esforçar para você conseguir realizar as suas tarefas no dia a dia. Eu, por exemplo, tenho que me esforçar para comer. Para mim, comer precisa de esforço, precisa de dedicação, tem que ter lembrança. Tem que pôr o relógio para despertar, para lembrar que tem que comer. Talvez para você seja uma outra coisa. Seja uma outra atividade tão importante que vai sustentar você vivo. Que vai manter você vivo. Que vai manter você capaz. Que vai manter você pronto. Que vai manter você com todas as forças necessárias para andar na direção que precisa ir. Então tem que haver consagração, tem que haver dedicação. Você que trabalha, por exemplo, no trânsito, usa muito o dia a dia, você se desloca de um lugar para outro várias vezes, com muita intensidade, você, quando for sair, precisa lembrar que tem o tempo de locomoção e que a nossa cidade está ficando cada vez mais difícil você se locomover rapidamente. Se você tem um compromisso em Santos às 9 horas da manhã, é melhor você sair às 8h15. Se você vai de ônibus, sai umas 8 horas, porque você corre risco de não chegar na hora do seu compromisso. Isso quer dizer o seguinte, que você tem que priorizar outras atividades, e aí então, quando você faz isso, você está dedicando-se, consagrando-se àquele tempo que você precisa de locomoção para chegar num compromisso que você tem. É isso que é consagração. É quando eu avalio e considero o meu papel, a minha atividade, a minha responsabilidade, e me dedico, e me organizo, me disciplino para cumprir bem aquilo. Como isso é difícil. Como isso não é fácil. O cidadão do céu, ele é cidadão da terra. E em geral, muito mais da terra do que do céu. Por isso ele precisa da ajuda de Jesus, para se tornar cada dia mais cidadão do céu. E aí, ele tem que se dedicar. Ele tem que ter essa consciência. Ele não pode ficar aí esquecido. Ele não pode ficar andando aí desavisadamente. Ele precisa estar pronto para reagir aos estímulos que vêm do cidadão da terra e que às vezes tira o cidadão do céu, suga o cidadão do céu, atrapalha o cidadão do céu, impede o cidadão do céu. Então, precisa dedicação. É preciso que nós também nos santifiquemos. Jesus já fez o papel dele de santificação em relação a nós. Agora, nós precisamos fazer esse papel. Nós precisamos nos dedicar. E nessa batalha, nessa luta aí, nós nos confrontamos com a verdade. Então, diz o texto que nós temos que fazer isso com a palavra da verdade. Porque a palavra da verdade é a palavra que me mantém no foco, me mantém de olho no meu objetivo, me mantém voltado para o meu objetivo. No final do ano passado, eu disse para os irmãos que esse seria um ano que nós, mais do que antes, deveríamos andar focado no objetivo. Os irmãos se lembram qual é esse objetivo? Olhar para Jesus. Pastor, mas será que a gente não olha? A gente olha pouco. Nós usamos Jesus muito pouco como modelo da nossa vida. Nós temos que usá-lo mais como modelo da nossa vida. Porque ele é o modelo de vida que agrada a Deus. Jesus disse, Pai, eu sou cidadão do céu. Os meus estímulos me fazem reagir muito mais como cidadão do céu do que como cidadão da terra. Mas eu sou cidadão da terra também. É fato que a Bíblia nos diz que Jesus reagia igualmente. As mesmas ações do cidadão da terra vinham sobre eles, sobre ele como vem sobre mim. Mas ele é cidadão do céu, porque ele não deixou de ser Deus. E veio para a terra. E sofria demais para ser o cidadão da terra. Ele teve que se humilhar para ser cidadão da terra. Deus teve que se humilhar para ser o cidadão da terra. Nós precisamos nos humilhar igual ele se humilhou para ser um cidadão do céu. É isso que Paulo diz em Filipenses capítulo 2. Essa deve ser a minha atitude, a mesma atitude que foi a dele em relação a mim. Eu tenho que ter atitude em relação a ele, é igual. Então, nós vamos lidar o tempo todo com a verdade. Então, a ideia do texto é a seguinte: eles não são mais orientados pelo mundo, assim como eu também não sou. Faze os santos consagrados com a tua verdade. Tua palavra é a verdade que consagra. Tua palavra é a verdade que liberta, é a verdade que santifica. Eu quero convidar você a voltar para o Salmo 15. Quando lemos o Salmo 15, muitos dos irmãos ainda não haviam chegado, mas nós lemos o Salmo 15 no início. Porque o Salmo 15 faz uma descrição clara, respondendo a uma pergunta de Davi. Eu quero concluir a minha palavra hoje de manhã respondendo essa pergunta que Davi faz, com a própria resposta que ele recebeu de Deus e que ele deu para si mesmo. A pergunta que Davi faz é a seguinte, no Salmo 15: quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? A pergunta é essa: quem é convidado? Essa é a ideia do texto. A quem que o Senhor convida para sentar na sua mesa com o Senhor? Quem são os seus convidados? Eu faço parte desses convidados? Quando o Senhor faz um jantar de aniversário, de festa, ou de gratidão, ou para reunir os amigos, eu faço parte deles? Quem, Senhor? O que que alguém deve fazer para fazer parte desse jantar, para sentar na mesa com o Senhor? O que que a pessoa precisa fazer? Qual o perfil dessa pessoa? Que tipo de gente é ele? Que tipo de vida ele leva? Ele se orienta como? Qual é o estilo de vida dele? Olha aí o que diz o Salmo. Verso 2. Anda direito, faz o que é certo e fala a verdade. Anda direito, isto é, ele é um homem que cumpre bem a lei, cumpre os mandamentos. Ele é um homem obediente. Faz o que é certo, quer dizer o seguinte, ele usa princípios, ele conhece bem os princípios, e ele conhece os princípios do céu e os princípios da terra, e ele avalia isso com muita ousadia, e fala a verdade, e ele usa a tua palavra. A palavra que ele fala é a tua palavra. Verso 3 e verso 4. Ele não machuca o seu amigo, ele não acusa o próximo, mas ele menospreza o desprezível. Ele não se envolve com pessoas que são desprezíveis. Quer dizer, pessoas que não seguem em nada o que está escrito no versículo 2. Nada. Pessoa que não anda direito, que não faz o que é certo, não está nem aí para a palavra, para a verdade. Essa pessoa, ele não se junta com ela. Ele não caminha com ela. Isso está escrito lá no Salmo 1 da pastoral do domingo passado. Ele não anda, ele não se mistura, ele não faz parte desse grupo. Então, não machuca o amigo, não difama com a língua, não faz mal ao próximo. Verso 5. Mantém sua palavra, ou mantém a palavra do juízo. Ele sabe, ele conhece o poder de Deus e a santidade de Deus. E ele sabe que quando ele se aproximar de Deus, haverá naturalmente um juízo. Não que Deus é mau, que Deus julga, não. É a santidade de Deus. Por isso que Jesus nos santificou, para que quando nos aproximássemos de Deus, o juízo de Deus não viria sobre nós. Verso 5 ainda. Vive de maneira honesta. É ético. ele não mente, ele não engana, ele não se envolve com propinas, ele não participa desse tipo de atividades. E diz aqui, principalmente, ele não empresta dinheiro para o irmão e depois cobra juro exorbitante. Cobrar juro exorbitante não é só com dinheiro não, viu gente, é com favor também. Eu faço alguns pequenos favores para alguém, depois eu espero que esse alguém faça um big favor. E às vezes eu já faço propositalmente, só para dizer para ele depois, ó, você lembra que eu te ajudei? Você lembra que eu fiz para você? Então agora é a hora. Mas ele já sabia que ele precisava e que ele ia fazer essa cobrança do outro. É isso que o texto está dizendo. Aí termina dizendo o seguinte, né? Você só vai entrar, só vai sentar na mesa com Deus, com o Senhor, e só vai fazer parte dessa lista aquele que não faz parte da outra lista. A ideia de lista aqui, gente, é a ideia de quem vai ser identificado como cidadão do céu, da terra e do céu e como só cidadão da terra. É só essa ideia. E não somos nós que identificamos, quem identifica é Deus. Ainda bem que não somos nós que vamos sentar na mesa para julgar ninguém, quem merece ou quem não merece o céu. Quem merece para o céu, quem não merece, não somos nós. Deus que vai fazer isto. Mas ele o fará de maneira justa. E a justiça de Deus está em Cristo. É por isso que Cristo se santificou e pede que nós nos santifiquemos na sua palavra, para que na identificação nós sejamos identificados como cidadãos dos céus também. Esse é um desafio gostoso. É um desafio bom. Porque nós temos uma ajuda grandiosa, santa, poderosa, que não poderá falhar jamais, que é a ajuda do Espírito Santo. Ele nos ajuda e ele nos ensina a palavra. Portanto, ele vai nos ajudar a sermos cidadão do céu, até que a gente se torne somente cidadão do céu e não mais da terra. Que Deus abençoe o seu coração. Ajude você nessa caminhada. Que você cresça. Cresça em nível de estatura de Cristo. Isto é, de agradar a Deus como Cristo agrada. Então você experimentará da vida de Deus em você, completamente, do amor dele completamente na sua vida. Eu sei que quando eu conseguir isso, eu vou experimentar também. E eu não quero desistir. Eu quero continuar nessa caminhada. E por isso eu não vou tirar os meus olhos de Jesus. Feche os seus olhos, vamos orar. Muito obrigado, Senhor, pela graça de participarmos deste momento de meditação na palavra e de participarmos desta mesa. Obrigado pela vida de Jesus, que possibilitou esse momento de alimentarmos o nosso espírito, de refrigerarmos a nossa alma, participando de todo o sacrifício que Cristo fez por nós, como aqueles que foram beneficiados, com aqueles que foram santificados, com aqueles que foram abençoados por esse sacrifício. Em nome de Jesus. Amém.
Você ouviu uma mensagem produzida pelo Ministério de Comunicações da IPSV. Para maiores informações, ligue para 3469-4298.